Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, dia de te ensinar a cuidar melhor do seu dinheiro. E para isso nós contamos com o Frederico Torres, que é economista do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia para você, Fred, seja muito bem-vindo mais uma vez.
Bom, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui de volta. Espero poder continuar aí o bom nível das suas conversas com o Everton aí nas últimas duas semanas.
Mandar um abraço para o Everton, parceiro do Fred lá no Educando Seu Bolso, profissional de primeira linha também, e contribuiu muito aqui para o programa e vai continuar contribuindo também, não é, Fred?
A gente vai dar uma revezada aí de vez em quando. Aí.
Muito bom. Fred, olha só, o assunto de hoje são os cartões de crédito que oferecem dinheiro de volta em vez de milhas aéreas. A gente sabe que muitos cartões têm ali aqueles clubes de vantagem, e uma delas é justamente você usa o cartão, ganha ali uns pontinhos para depois, no futuro, trocar por passagens aéreas ou por outros produtos. Só que, Fred, eu faço parte de um desses clubes e uma coisa que me deixa realmente assim, muito preocupado é que, vira e mexe, eu recebo um e-mail dizendo assim: suas milhas vão vencer dia tal. Ai, tem que comprar essas milhas de volta. E às vezes eu não tenho nenhuma viagem programada ou eu não quero fazer aquela troca ali. Uhum. Pois não é que agora inventaram de devolver dinheiro para o cliente? O que, que é isso?
Para mim é uma baita novidade. Novidade assim, é vantagem, né? Não é que é novidade. Isso já era feito no Brasil já pelo HSBC, num programa de recompensa deles. E até, salvo engano, houve uma pergunta de ouvinte aqui da rádio no passado sobre se havia outros bancos que ofereciam essa funcionalidade. Nos Estados Unidos ou em outros países mais envolvidos, isso existe com uma força grande, chama cashback, ou seja, dinheiro de volta lá fora. E vários bancos administram isso de uma forma muito positiva, ou seja, fazem o marketing disso como uma das grandes vantagens do cartão e realmente conseguem vender cartões muito em função disso. O American Express, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um programa de cashback muito atrativo. Eles chegam a devolver 3% do valor gasto, que vocês vão ver que, de acordo com parâmetros aqui brasileiros, é um número alto, né? E é como você falou, Pedro, acho que qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é realmente que isso é dinheiro, né? É dinheiro fácil, né? Rápido e diretamente na sua conta ou, né, como um crédito na sua próxima fatura de cartão. Ou seja, você não precisa de passar por todo aquele trabalho que se costuma ter, né, ao tentar se utilizar das suas milhas dos programas de fidelidade, como você citou, que a maioria dos cartões de crédito no Brasil hoje tem. Que é aquela porrinhação, né, de puxa vida, consulta o saldo, né, a senha do extrato, aí a milha está vencendo, você tem que sair na correria para tentar usar para uma coisa que você não quer, não precisa, o que você quer não está disponível, como uma passagem, por exemplo, na época que você quer usar, ou se está disponível é tão caro que financeiramente quase é desaconselhável, uhum, né? Aqui não tem essa história. Aqui, segundo está acontecendo, né, já existem alguns instituições financeiras ou administradores de cartão de crédito que estão oferecendo, 1% dos seus gastos de volta na sua próxima fatura. Uhum. Como é que funciona isso?
Vamos dar um exemplo para o nosso ouvinte. Por exemplo, uma pessoa que gasta aí mais ou menos R$2.000, né, no cartão de crédito. Como é que vai funcionar esse tal do cashback, que é o cliente receber o dinheiro de volta, né, na próxima fatura? Como é que é isso, Fred?
Preciso dizer o seguinte, que cada banco opera de uma forma diferente, né? Uhum. Então, vamos citar alguns casos aí. Até mencionando marcas também. Então, o Nubank aí, que é a queridinha do mercado, o cartão roxinho, etc. Todo mundo está falando muito desse cartão. Eles têm um programa que você precisa pagar R$200 por ano para participar desse programa de fidelidade. Ou seja, é um programa pago, né? Ou seja, ele só vale a pena, segundo a própria chefona lá do cartão, para quem gasta acima de R$ 1.500 por mês, né? Custo-benefício. Então, nesse caso seu de R$ 2.000 reais, valeria a pena você pagar a anuidade para ter acesso a essa vantagem, né? Lá você pode ter, né, esse crédito de volta, né, e oferecer, inclusive, descontos em alguns produtos e serviços, como corrida de Uber, gasto com serviços como Netflix ou Spotify, desconto em passagem aérea, em hospedagem. Tá? É realmente um clube de vantagens. Tá?
É interessante porque o Nubank, ele é essa administradora que você não tem a fatura em papel, é tudo por aplicativo. Isso. E as vantagens deles é para um público que usa muito, por exemplo, o Uber. Isso. Também é um serviço de transporte por aplicativo. O Spotify é para você também ouvir música através de aplicativo. Eles pegam esse público e atraem oferecendo coisas que é de uma... A questão também do Netflix e tudo mais.
Eles estão se associando, bem lembrado, Pedro, eles estão se associando, o programa não é sobre eles, mas assim, eles estão se associando a empresas que estão revolucionando suas indústrias. Uhum. Se você pensar, o Uber está revolucionando a indústria automobilística, né? Tá transformando o conceito de ter para utilizar. Uhum. Muita gente está deixando de ter um segundo carro, por exemplo, para passar a compartilhar, né, corridas, vamos dizer assim, em carros de terceiros. O Netflix está revolucionando a indústria da televisão, de novo, né, depois da TV a cabo. Em vez de você, né, ter que contratar um negócio e ter aquele troço parrudo, você consegue ter vídeos, né, sob demanda, uhum, né, com aquela história de um custo bem mais atrativo. O Spotify, da mesma forma, revolucionando a indústria da música. Em vez de você ter que guardar os seus CDs no seu HD para acessar, você acessa tudo o que você quer mediante o pagamento de uma mensalidade. Uhum. Tá? Então, mais uma vez, eles estão também tentando se colocar como a empresa que vai revolucionar a prestação de produtos e serviços financeiros. Né? Uhum. Especialmente para um público mais jovem, segundo eles mesmos, aí, a partir de 18 até por volta de 35, que chama de geração dos milênios, que é uma geração que, segundo pesquisas dizem, Pedro, eles esperam não ter que contar com bancos no futuro, mais daqui a 5 anos.
Uau!
Pesquisado, assim, olha, daqui a 5 anos eu não vou precisar mais de um banco. Quer dizer, é uma geração que realmente está ambiciosa em relação aos planos de desenvolvimento dessas empresas de tecnologia e da vamos dizer assim, falta de necessidade de um banco, que é um público diferente. Se você fizer essa mesma pesquisa para a turma de 45, 55, 65, as respostas vão ser radicalmente diferentes. Uhum. Mas então vamos voltar aí à história dos cartões que oferecem dinheiro de volta. O caso no banco é esse que a gente citou. Tem o caso do Banco Original também, que é um banco digital. Teve aí com propagandas do Usain Bolt na televisão um tempo atrás, fez uma certa repercussão, vamos chamar assim, e onde cada ponto ele equivale a R$1, né, de crédito na fatura. Mas o percentual gasto que vira pontos, ele varia de 0,25 a 1,75 conforme o cartão e os gastos. Então, o que quer dizer isso? Né, você gasta, por exemplo, nessa faixa de 0,25 a 1,75 aqui do original, vamos supor que você tem um cartão que te dá 1%, né, de conversão, fator de conversão. Você gastou 2 mil naquele exemplo que você falou. Uhum. Tá? O percentual devolvido de 1%, você vai ter um cashback no mês seguinte de R$20. Se você gastar os mesmos R$2.000 na fatura do mês seguinte, você só vai pagar R$1.980, tá?
Entendi.
Pode parecer pouco. Aqui no Brasil a gente está acostumado com números gigantescos, né? Uhum. Aquela coisa enorme e tal. Mas, gente, 1% é dinheiro. Você conseguir 1% hoje, né, no Brasil, você tem que aplicar o seu dinheiro, né? É 1% que está vindo, nesse caso, de graça, né? Você usa o cartão... E ele está vindo ali como um subproduto, Tá?
Então, Fred, se eu gastasse R$2.000 todos os meses, eu teria R$20 de desconto na fatura do mês seguinte, o que no ano eu teria aí R$240 de desconto.
Exatamente.
Agora, tem que ver se vale a pena, porque muitos cartões têm uma anuidade maior do que esse valor.
Essa é a conta que tem que ser feita, né? Você tem que comparar se o que você paga para ter acesso a esse programa, como é o caso do próprio Nubank que a gente citou aqui, você paga R$200 para entrar nesse programa. Nesse caso, valeria. Tá? Fosse esse exatamente o caso do Nubank, valeria. Porque você teve benefícios de 240, né, e pagou 200 para ter acesso a esse benefício. E aí, outra coisa que vale a pena citar também, Pedro, é que quanto maior o gasto das pessoas no cartão, e pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a sair torrando dinheiro no cartão de crédito para aumentar o benefício do cashback. Tá? Planejamento, em primeiro lugar. Isso aqui é um detalhe aí, quer dizer, se aproveitar de uma vantagem que existe sem te colocar em problema. Mas se a pessoa com gasto de R$5.000, por exemplo, nesse caso do original, o percentual devolvido, né, ela chegaria ali próximo dos 2%. Para arredondar, né, esse valor em cashback seria de R$100 por mês. Tá? Ou seja, gastou R$5.000, tem R$100 de desconto
na fatura seguinte.
Do mês seguinte, se gastar os 5 mil também, ou se gastar talvez um pouco menos, de forma que o ganho no ano, né, multiplicando isso por 12 meses, chega a R$1.200, né? Se a anuidade for os mesmos 200 que a gente citou lá do Nubank, você vê, isso aí já te faz uma diferença de mais de R$1.000, né? No ano, tá? E aí vou voltar a ressaltar, quer dizer, o importante é a conveniência, tá? O importante é você não ter que passar por todos aqueles passos que você teria que passar para fazer a conversão de um programa de milhagem tradicional, né, em passagem aérea, em produto, na loja do parceiro, Inspira, né? E aí tem que ressaltar isso. Realmente hoje, como a gente citou aqui, Nubank, Spotify, Uber, Netflix. E aí vai, Netflix, conveniência, facilidade, né? Isso aí vale muito hoje. O mundo corrido, ninguém tem tempo, ninguém tem condição de ficar gastando muito tempo com coisa que é complexa. Acho que esse aqui é a grande chamada aí do tal do cashback. Acho que vale a pena para a pessoa perguntar para o banco, do banco dela, se ele oferece esse tipo de funcionalidade. Tá? Até onde eu sei, dos grandes bancos, parece que o Santander também está testando alguma coisa nesse sentido, tá? Não me lembro mais o HSBC tinha, o Bradesco não manteve, e não me lembro mais de outro banco grande que esteja fazendo isso. De momento, mas o que está acontecendo é engraçado. Os pequenos estão se movimentando, né? E aí, por força desse movimento dos pequenos, os bancos estão correndo atrás, os grandes estão tentando acompanhar. Por quê? Porque os clientes batem a porta e falam, poxa vida, o fulaninho pequeno tem, eu tenho um cartão do banco médio pequeno, tem, essa empresa tem, vocês não têm? Então eu vou cancelar o meu cartão aqui e eu vou para lá.
É uma briga de Davi e Golias, assim, fazendo uma analogia. Bem, o tema de hoje, gente, o Fred explicou bem, a gente não está aqui incentivando um uso exagerado do seu cartão de crédito, não, viu? Tem que ter planejamento, até porque a notícia que foi publicada hoje, Fred, mostra que a taxa média de juros do cartão, ela caiu em janeiro. Ela está mais baixa, mas ainda assim, ela está na casa de 441,76% ao ano. Ou seja, era 480, mais ou menos, aí, né, foi caindo, está em 441,76%, mas que é uma senhora taxa de juros por ano, hein?
Continua caríssimo, tanto é que essa discussão aí de redução do prazo do rotativo, né, no máximo, né, 30 dias... que, aliás, é uma boa medida também, né, que força os bancos a terem que jogarem as pessoas, depois de 30 dias no rotativo, numa linha de crédito parcelado. Você sai desses 400 que estão comemorando como menor juro em 9 meses, aí, mas que ainda assim é altíssimo, sai de 430, 440, não me lembro mais, para 150, que é mais ou menos a média do parcelado. Então, não é nada para comemorar. Eu acho que esse número é altíssimo. A gente já falou aqui várias vezes, não recomenda ninguém ficar no rotativo. Tanto é assim que até o governo teve que estabelecer essa medida de prazo máximo de 30 dias para permanência no rotativo. A gente já falou várias vezes que as pessoas que ficam, entram para o rotativo, e especialmente aquelas que passavam um pouco mais de tempo lá, de lá não saiu, a inadimplência é altíssima, né? Aquilo é nitroglicerina, quer dizer, é o começo do fim, né? Então, para mim, esse número só deve cair realmente, mas não quer dizer muita coisa. E como o Pedro falou, não estamos incentivando a gastar. Outra medida que vale a pena também citar, que está nos últimos tempos, aí, a possibilidade de diferenciação no custo de venda ou no preço de venda, se o uso do meio de pagamento for cartão, cheque ou dinheiro, vai permitir legalizar, melhor dizendo, já era praticado pelos comerciantes, a prática de descontos mediante o pagamento em dinheiro, pagamento à vista. Tá? E aí, por exemplo, você está vendo aqui, né, para cada um que você, sei lá, 1% de cashback, tá? 2%, num caso, é bom. Tá? Se o cara te oferece um desconto de 3% no pagamento à vista, paga à vista. Tá certo? Você está tendo. Isso aqui, esse 1%, 2% que a gente está discutindo aqui de cashback, às vezes as pessoas conseguem até um pouco mais do que isso. Né? Passando por cartões que tem um fator de conversão muito bom, né? Para cada dólar, R$2, e multiplica na hora de transferir, você recebe um bônus lá do Smiles ou do Múltiplos e consegue, às vezes, até negociar isso em um mercado paralelo, vamos dizer assim, negro, né, de venda de milhagem. Às vezes a pessoa consegue 5% por cada milho, mas dá trabalho. Se o lojista te ofereceu 3, 4, 5% de desconto no pagamento à vista, gente, pega, né, aproveita, paga em dinheiro, né, e economiza. Acho que é melhor pingar do que secar.
É, de grão em grão a galinha enche o papo. Fred, muito obrigado pela sua participação. Outras informações no educandoseubolso.blog.br.
Valeu, Pedro. Um abraço. Obrigado. Até a próxima.
Até a próxima.